Começa agora o podcast Bem Paraná.
A gente precisa conhecer esses povos antes que eles sejam exterminados. Fazer um espaço permanente de educação, de transformação, de sensibilização, não custa tanto assim. Só precisa ter essa mentalidade. Então eu sempre digo que museu não é um espaço físico. Museu é uma mentalidade. Forma como eles se relacionam com as pessoas, né? Eles são seres incríveis, assim, de uma ansiedade zero, de uma paciência absurda, de uma resiliência que te comove, porque você nunca vê um indígena reclamando de nada.
Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
Tudo que virou notícia, criou polêmica e precisa ser ampliado, agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná. Olá, eu sou Juliana Sartori e no episódio dessa semana do podcast o assunto é o índio. A discussão sobre demarcação de terras indígenas, desmatamento na Amazônia, políticas ambientais estão nos centros de debates na atualidade. No entanto, parecem bem longe do dia a dia da vida na capital paranaense. Na verdade, aqui pouco se sabe sobre essas populações. Na escola, a gente aprende que o nome Curitiba vem do Guarani e quer dizer terra dos pinheirais. Também na escola, as professoras pintavam o nosso rosto, colocavam uma argola de cartolina na nossa cabeça com uma peninha no dia do índio. Passada a data, pouco tínhamos a falar dentro da sala de aula. E o resultado é que pouco se sabe sobre a realidade e o valor da cultura indígena nos dias de hoje. Mas tem um jeito bem fácil de se aproximar dessa discussão com mais propriedade, antes de sair falando bobagens sobre índios e seus costumes na roda de amigos ou no almoço da família. É só ir visitar o Museu de Arte Indígena, o primeiro museu particular do Brasil, dedicado exclusivamente à produção artística dos indígenas brasileiros e que conta com um dos maiores acervos do mundo nessa área. E ele está bem aqui, no bairro Água Verde. E uma coisa dá para garantir, é um lugar que tem muito a ensinar. Foi o que eu percebi ao fazer uma visita guiada por lá com Juliana Podolan Martins, a diretora do Museu de Arte Indígena, o MAI, de Curitiba. Eu não vou dar spoiler sobre o acervo, não, porque bom mesmo é ir lá dar uma olhada e entender que, para os índios, absolutamente tudo tem significado, um tempo certo e relação com a natureza. E aprender que índios brasileiros têm culturas muito distintas. Eles são muito sofisticados, possuem técnica de emplumação reconhecida internacionalmente, sem contar a arte cerâmica, objetos e adornos que contém muito conhecimento científico nas suas criações. Também é o índio que ensina que a palavra é sagrada, por isso fala pouco e o silêncio é sempre precioso. Há mais de 20 anos, Juliana viaja ao Brasil estudando os hábitos dos povos indígenas, colecionando peças e já perdeu as contas de quantos lugares já visitou. Vinda de Guarapuava, mantém o museu há 10 anos, antes no interior do Paraná e agora, desde 2016, em Curitiba. E para falar de índio e opinar, antes é melhor conhecer. É o que garante a diretora do Museu de Arte Indígena de Curitiba nesse bate-papo que você ouve agora aqui comigo no podcast Bem Paraná.
Eu acho que esse é um momento muito importante. Eu acho que toda vez que existe algo polêmico, uma boa oportunidade, né, para que a gente possa fazer uma discussão inteligente. Para mim é muito curioso, né, porque eu acho o povo brasileiro em geral, ele sempre se apropria de alguns temas. Quando queimou o Museu Nacional, todo mundo tinha uma comoção enorme pelo que tinha acontecido no museu. Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço foram para o Rio de Janeiro N vezes e nunca foram visitar o Museu Nacional. Então, eu acho que começa por aí. O nosso problema, a raiz de todos os nossos problemas, está na educação. Eu acho que nós temos a questão indígena no Brasil, ela é uma questão extremamente importante, ela é muito complexa, ela não pode ser tratada com a superficialidade e a generalidade que está sendo tratada, porque o território brasileiro é um território continental, é enorme, existem soluções para determinados lugares que são boas para um determinado povo indígena e que, de repente, são as mesmas soluções, não são boas para um outro determinado povo que, geograficamente, está em outras condições, em outra situação. Então, eu acho que é um chamado muito importante para a população, né, para que venham conhecer mais os povos indígenas brasileiros. Quem são esses indígenas? Como vivem? Né, porque as pessoas têm um grande problema em generalizar o indígena. Então, a pessoa acha que o indígena são todos, começando pela aparência física, eles acham que culturalmente são iguais e não são. Nós vivemos num país com mais de 250 línguas faladas diariamente. Né? O Brasil é habitado norte, sul, leste e oeste por povos indígenas. Mesmo o Paraná, nós temos uma população indígena muito significativa. Só a aldeia do Rio das Cobras, que é a maior terra indígena do estado, nós temos mais de 3.500 indígenas vivendo lá, da etnia caigangue. Né? Temos os guaranis também, que estão aqui, temos os xetás, que são uma minoria, mas estão aqui. Então, eu acho que essa invisibilidade que esses povos vêm sofrendo há séculos, né, é algo que está na hora de vir para o debate. Um tema muito relevante que precisa vir para as mesas de discussão, mas eu acho que é um momento da gente também começar a cada um de nós, né, pegar a nossa cota de responsabilidade nisso, porque se a palavra for culpa, todos nós temos. E todos nós temos que fazer essa revisão de que forma. Né?
Dá para começar conhecendo, pelo
conhecendo,
menos, né?
Eu acho que quando você conhece, né, a partir, não interessa qual é o quantum de conhecimento, mas a partir do momento que você começa a distinguir um povo que pertence a um tronco linguístico tupi de um tronco macrugê, e aonde esse povo está situado, você já iniciou esse caminho. Né? E quando você inicia, você começa a ter um olhar diferente. Aqui no museu é ainda muito chocante, porque quando a gente fala em educação, em visão, da forma como a gente aprendeu na escola, eu já não sou tão nova, mas a gente aprendeu uma visão muito estereotipada do indígena. Né? E como aqui no museu a gente atende escolas públicas, privadas, de todas as idades, eu imaginava que quando você estivesse em pleno 2019, essa visão já teria mudado muito daquilo que eu aprendi na escola. Mas não é bem assim. A gente vê coordenadores de escola preocupados em agendar uma visita para o Dia do Índio.
Sim. Sendo que é uma data que já nem se quer mais comemorar, né?
A gente, no museu, a gente não faz sentido para nós comemorar essa data. Porque a gente entende que todo dia é dia de índio, né? E a gente precisa conhecer esses povos antes que eles sejam exterminados.
E, Juliana, falando principalmente na questão de educação, a gente aprende na escola que Curitiba vem do Guarani, terra do Pinheiral. A gente passa ali pelo Parque Tingui, vê a estátua do Tindicuera ali, sabe alguma coisa, mas também não passa muito disso. Chega no dia do índio, as crianças pintam o rosto, colocam a pininha na cabeça e voltam para casa com uma lembrancinha do índio. E acabou. E o que isso reflete a realidade das aldeias indígenas que você conhece?
Só Curitiba, né? A gente tem um povoamento Guarani datado de 8 mil anos e Caigangue 4 mil anos aqui na região. Então nós temos uma presença indígena muito significativa. E aí você vê exatamente isso que você colocou. No dia do índio, crianças fazendo uuuu, que nem é um som dos indígenas brasileiros, é um som do indígena dos Estados Unidos. Os nossos não fazem esse uuuu que ensinaram, né? Uhum. A pintura no rosto. Você sequer entende que se aquela pintura for uma pintura caigangue, se ela está mencionando um clã, Caimel, Cairu, ou algo assim que pudesse deixar um pouquinho mais rico o entendimento da criança, né? E aquela peninha tradicional
que não significa
na cabeça,
nada,
né? E ainda você vê professores tratando isso. Ah, o índio faz isso para se enfeitar, porque ele é guerreiro. Uhum. Né? Então, você vê um desconhecimento total da carga simbólica que existe em qualquer adorno indígena. Ser guerreiro já faz parte da índole deles. São guerreiros natos, porque só de resistirem 500 anos como estão resistindo, né, eles são excepcionais, porque a gente tem condições assim, de muitos povos que é assustador, entendeu? São aldeias sem saneamento, são aldeias sem água, são aldeias sem energia. Realmente é um processo mesmo que parece que faz todo sentido de realmente querer exterminá-los.
Sim.
Né? E você vê eles resistindo, população indígena crescendo, se organizando. Aqui no museu, a gente faz questão de ter a participação indígena. Ontem mesmo, nós tínhamos um professor Caigang aqui, fazendo uma participação numa aula sobre línguas indígenas. Agora vamos ter no mês de outubro os Catuquina do Acre, que vão estar aqui. Tivemos os Unicuin do Acre também, já esse ano, várias participações. Os Funiô. Tivemos um encontro indígena aqui entre Guarani, Caigang, um representante Xetá e os Unicuin do Acre. Então, a ideia é que cada vez mais esses povos, estando em Curitiba, venham até o Museu de Arte Indígena conversar com as pessoas, né? Porque isso também é um outro processo que a gente precisa trabalhar muito através da educação, porque as pessoas olham um indígena vestido e usando um celular, elas dizem, não, mas ele não é mais indígena.
Sim.
Né? Uhum. É como se ele não fosse portador de uma cultura e fosse o único ser do planeta que não tem o direito...
É a mesma coisa que falar para um negro que ele não deveria ter segurança
Exatamente.
Né?
Então, sabe, é chocante.
Não, você não pode usar o celular. Por que
porque
não?
Eu sempre falo para as crianças, você leva a mesma vida que a sua bisavó vivia? Não. Mas você continua sendo bisneto dela.
Carrega a cultura da tua família.
Carregando a cultura dela. Uhum. A cultura é mutante. O homem, nós fazemos essa transformação.
Sim.
Mas por que que o indígena não tem esse direito? Por que que ele não pode? Né? Então, a presença deles aqui é o tempo todo, é muito bacana, exatamente para desconstruir essa ideia romântica do indígena nu, vivendo totalmente isolado, uhum. né? E que hoje não cabe mais para o momento que a gente vive.
Sim. Como é que começou essa tua paixão pela arte indígena, pela cultura indígena?
A minha história começa em 1997, entre 97 e 98. Eu estava fazendo turismo em Mato Grosso do Sul e sempre tive uma relação muito forte com a arte, conheci alguns artistas locais e pedi que eles me levassem ver algo bem local deles, né? E eles perguntaram se eu gostaria de ir numa aldeia. E a minha pergunta foi, nossa, existem indígenas ainda vivendo em aldeia? Né? E, então, veja, é uma pergunta ridícula. De uma pessoa que
não
tinha a menor noção do que estava falando.
Mas né? Quantas?
E aí assim? Eles falaram, Juliana, que mundo você vive? O que mais tem aqui é isso. Né? E aí, quando eu cheguei nessa aldeia, eu me senti muito envergonhada como brasileira, porque eu conheço uma boa parte do mundo, né? Mas não conhecia meu país. Fazer uma pergunta dessa é uma coisa absurda. Eu fiquei muito mal naquela situação. E aí eu adquiri uma peça, um vaso, cheguei no hotel, mostrei para o meu marido e falei, olha, eu estou chocada com esse país, quanta coisa linda tem no interior do Brasil que precisa ser visto, conhecido e tal. Vamos começar a viajar mais pelo interior. Né? E ele disse, ah, tudo bem, ano que vem, quem sabe. E voltamos. E quando chegamos, eu comecei a procurar todo o material que encontrava, assim, Lévi-Strauss, Darcy Ribeiro, Irmãos Vilas Boas, esse tipo de literatura. Li muito, acabou, não consegui achar mais, comecei a pesquisar no banco de dados da USP, que tinha muitas publicações, e quanto mais eu lia, mais o tema me deixava assim, impressionada. E aí, no ano seguinte, falei para o meu marido, olha, você prometeu que a gente ia. Na época não tinha internet, não tinha GPS, não tinha nada dessas coisas. Compramos um mapa, traçamos uma rota, que é onde a gente pretendia, até onde a gente pretendia chegar, e saímos de peito aberto, assim. E as coisas foram acontecendo. E todo ano a gente, quanto mais viajava, mais queria conhecer, porque Você percebia assim, já nos primeiros anos, que lugares onde você passava uma vez que tinha mata, na segunda vez você passava pelo mesmo lugar, já estava menos, e na terceira já não tinha nada. Isso despertava na gente uma certa urgência. E aí fomos comprando peças, trazendo, formando essa coleção. Eu continuei cada vez pesquisando mais, não só a pesquisa de campo, mas a pesquisa bibliográfica. Mas jamais na minha vida eu imaginei que eu iria um dia, né, abrir essa exposição, essa coleção ao público, ou ter um museu ou qualquer coisa parecida. Mas aí vem a nossa síndrome de vira-lata. Né? Quando eu comecei a ser convidada para fazer participações em alguns congressos, levar algumas peças para expor em universidades, né? E daí começaram os convites internacionais para vender esse acervo, para montar um museu na França, na cidade de Nevers. Tive um convite da cidade de Salta, no Uruguai, e depois um convite americano. E aí, quando isso começou a acontecer, você
falou, opa,
né, uhum, a coisa deve ser mais importante, uhum, do que eu imagino. Né? E aí, a partir disso, começou a me incomodar muito a ideia de ter uma coleção tão grande. Não, fora, era fora de cogitação. Sim. O propósito dessa coleção, tanto quando foi para mim, ela tem que ser para pessoas que, como eu, estejam dispostas a conhecer aquilo que a gente tem.
Claro.
E isso tem que ser feito no Brasil. Lá fora está cheio. Ainda vivemos grandes dificuldades financeiras, né?
Sim, isso que eu ia te perguntar. Dá dificuldade de manter um museu particular?
É muito. É um esforço, assim, incrível. Você abre mão de muita coisa na tua vida para poder manter o espaço, porque ele tem um custo de manutenção muito alto. Né? Nós temos projeto de Lei Rouanet, temos tudo, mas a dificuldade da captação desde esse período aí, dos últimos 6, 7 anos, tem sido muito difícil. O empresário em geral, especialmente aqui no Paraná, a gente tem uma dificuldade grande de sensibilização, né, de empresas apoiando cultura e educação de forma geral. Né? Eu tenho certeza que existem pessoas assim. Gostaria muito de conhecê-las e gostaria muito de ter a oportunidade de apresentar o projeto que a gente faz, né, para empresas que realmente se preocupem com esse retorno social. Estamos abertos à ajuda de apoiadores, patrocinadores, qualquer pessoa, enfim, que queira nos ajudar. Hoje a gente tem um trabalho gratuito em parceria com a Prefeitura Municipal, que são os alunos do Linha do Conhecimento, que nós atendemos com gratuidade. A nossa vontade era atender um número muito maior, né? Mas nós não temos nenhum apoio público, nem municipal, nem estadual. Então, isso dificulta muito, né, as coisas. Mas a gente não desiste, né? A gente já ganhou um prêmio ano passado, um prêmio do Ministério da Cultura, de modernização de museus. Estamos aí participando de novo da segunda Bienal Internacional de Curitiba, que abre dia 21. Temos já convites internacionais para itinerâncias fora do Brasil. Então, dentro daquilo que a gente pode fazer,
tá caminhando.
A coisa está caminhando, está caminhando muito bem. Certo. Mas poderíamos estar fazendo muito mais, né? Se tivéssemos apoio mais consistente.
O sonho seria estar com isso aqui cheio sempre,
sempre, né? E que a gente pudesse trabalhar de forma gratuita, né? Se tivéssemos incentivo para poder atender um número muito maior de pessoas. Hoje a gente tem, chegamos já a uma visitação de aproximadamente 4.300 visitantes mês, então é um número bem expressivo.
Sim, você, né, faz a parceria com as escolas.
Esse público poderia ser muito maior.
Sim.
Fazer um espaço permanente de educação, de transformação, de sensibilização, não custa tanto assim.
Exatamente.
Só precisa ter essa mentalidade. Né? Então, eu sempre digo que museu não é um espaço físico. Museu é uma mentalidade.
Sem dúvida. E, Juliana, me conta, quantas etnias você tem ideia de quantas você já conheceu?
Ah, são muitas. Eu, na verdade, eu nunca contei, assim, porque o nosso trabalho de pesquisa sempre ele aconteceu por regiões, né? Então, ou bacias hidrográficas, né? Tem bacias hidrográficas no Amazonas, por exemplo, que tem 35, 40 povos em uma determinada bacia, um braço de rio, né? Só dentro do Parque do Xingu, são mais de 14 povos que vivem lá dentro. Então, assim, as pessoas sempre me perguntam o número, mas sempre foi uma coisa que eu nunca me preocupei muito em fazer essa contagem, ver quantas eu já estive, ou estive próxima, ou tive contato.
O que mais te impressionou? O que mais mudou você?
A forma como eles se relacionam com as pessoas, né? Eles são seres incríveis, assim, de uma ansiedade zero, de uma paciência absurda, de uma resiliência que te comove, porque você nunca vê um indígena reclamando de nada. E eu acho que isso me transformou um pouco, precisaria transformar muito mais ainda, né? Mas esses três pontos são coisas assim que tocam muito, porque às vezes eles vêm aqui para o museu, você vê eles fazendo 3-4 dias de viagem de ônibus, né? E eles descem do ônibus e dizem, daí como é que foi a viagem? Tudo ótimo, tranquilo, né? Aquilo é um tapa, porque a gente diria, meu Deus,
estou
morta, de 4 dias sentado. Nanana. Eles não têm essa reclamação constante da vida que nós temos. E eles vivem uma plenitude que a gente acho que nunca conheceu, sabe? Isso me transformou e me transforma, e quanto mais eu tô com eles, mais eu tenho vontade de estar com eles, porque eles passam uma serenidade, um respeito ao outro. Você nunca vai ver um indígena interferindo em absolutamente nada que não lhe diga respeito.
Isso independe da etnia.
Independe da etnia.
Interessante, né?
Isso é o ser indígena.
Porque eles são tão diversos, mas têm essa unidade.
É,
então.
Mas esse é o ser indígena.
Que interessante.
Esse ser indígena, independente do povo que ele pertença, ele é esse ser que nunca vai interferir na tua vida, que nunca vai te dar um conselho, que nunca vai dizer, isso é perigoso, não faça. Ele vai deixar você isso. Depois ele vai dizer, ó, tinha cobra ali, você deveria ter olhado melhor. É essa serenidade que eles têm.
Interessante, né? Por que o curitibano tem que conhecer o Mai?
Eu acho que, primeiro, uma obrigação como cidadão brasileiro, né, ter a oportunidade de entrar num espaço que fala não só dos indígenas do Sul, mas dos indígenas do Brasil. Esse é um museu único nesse formato, que está aqui em Curitiba, pertinho. Acho que ele é um museu incrível, porque ele é um museu sonorizado, ele é um museu aromatizado. Você vive a experiência de estar dentro de uma releitura de uma oca. Você se sente mais brasileiro. Então, acho que esse já é um grande motivo, né, para, nos dias atuais, a gente estar fazendo uma visita ao museu.
Tá certo. Muito obrigada.
Eu que agradeço e convido a todos para que venham conhecer o MAI, que é aberto de segunda a sábado, de segunda a sexta, das 10 às 5h30, e aos sábados, das 10 às 17 horas.
Tá. E aqui termina mais um episódio do podcast Bem Paraná. Se ficou interessado em conhecer o Museu de Arte Indígena, ele está na Avenida Água Verde, número 1413, fica aberto de segunda a sábado. Eu, Juliana Sartori, da banca do podcast, me despeço por aqui. E para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nas principais plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo, ouça como, quando e onde quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau!
Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da banca do podcast.